Na semana seguinte ao golpe militar de 1º de abril de 1964, estreava nas salas do Rio um dos mais importantes filmes de toda a história do cinema brasileiro, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. Um mês depois, em maio, o filme de Glauber era um dos dois representantes do Brasil no Festival de Cannes, na França. Na época, um jovem cinéfilo, o hoje produtor cultural Fabiano Canosa fala do impacto que representou o filme para a sua geração, que acompanhava, perplexa, os fatos políticos de 64.
E o que aconteceu com Deus e o Diabo é que ele foi, para todas as pessoas da nossa geração, o filme que nos levou e nos carregou durante todo aquele tempo no cinema brasileiro. Deus e o Diabo foi um filme fundamental para a nossa superação desse choque.
Dois anos depois, em 1966, Canosa tornava-se, juntamente com Cosme Alves Neto, o programador de uma sala de exibição carioca que virou um símbolo da resistência cultural nos anos 60 e 70, o Cine Paissandu, no bairro do Flamengo. Na função de programador, Canosa tinha que enfrentar semanalmente a censura para conseguir a liberação dos filmes de arte que pretendia exibir. Ele lembra alguns episódios de sua luta com os censores.
Um dia eu fiz um show chamado A Intolerância e o Poder Analisados pelo Cinema. Foi um general lá e proibiu. Teve um filme que eu mandei uma cópia, acho que para Brasília, o filme do Buñuel, O Diário de uma Camareira, e uma esposa de general viu que tinha uma sequência, que tinha uma menina com uns caracóis nas pernas. E o filme foi proibido para todo o território nacional.
Fabiano Canosa considera, no entanto, que a censura foi, de certa forma, tolerante com o cinema novo no período 1964-1968.
E a coisa interessante é que eles achavam que eles poderiam permitir a exibição de certos filmes, que eles achavam que eles seriam tão incompreensíveis para o povo, quer dizer, menosprezando o povo brasileiro, e as pessoas poderiam ser os cinéfilos em geral, como foi o fato de Terra em Trânsito.
As novas gerações que usufruem no Brasil democrático de hoje de uma ampla oferta cinematográfica disponível em salas comerciais, festivais, canais de TV, DVD e internet, sequer imaginam a dificuldade que era, naqueles anos, levar o cinema do mundo ao público brasileiro. Não se podia exibir qualquer filme no Brasil, nacional ou estrangeiro, sem o certificado da censura, que tinha validade só por 5 anos. Como forma de escapar dessa limitação, o Paissandu passou a exibir, além da programação normal, as sessões à meia-noite, em parceria com a Cinemateca do MAM. Os filmes da Cinemateca podiam ser exibidos nessa sessão sem o certificado, apenas com uma permissão especial vinda de Brasília. Canosa aponta como carro-chefe de todo o cinema político brasileiro no período 64-68 o filme Desafio, de 65, de Paulo César Saraceni. Com o roteiro de Nelson Xavier, o Desafio conta a história de um romance entre a mulher de um rico industrial e um jovem estudante de esquerda. Saraceni quis investigar no filme as razões do golpe de 64 e seu impacto psicológico sobre os intelectuais. Na área do documentário, Cabra Marcado para Morrer, obra do recentemente falecido Eduardo Coutinho, é um filme cuja realização foi interrompida pelo golpe e só pôde ser terminada 20 anos depois. Segundo Fabiano Canosa, Coutinho não teve alternativa.
Ninguém poderia jamais fazer um filme falar sobre reforma agrária, que os camponeses eram impossíveis. Tanta gente morreu por causa disso.
Outros documentaristas enfrentaram problemas com o regime militar, mas o caso mais notável, segundo Canosa, foi o de Onei São Paulo. Seus filmes como Manhã Cinzenta, realizado entre 68 e 69, continham cenas de manifestações de rua naquela época e foram proibidos. Onei foi preso, torturado, ficou tuberculoso e acabou morrendo. Hoje apresentador de um programa sobre cinema e música na Rádio MEC FM, Kinoscope, Fabiano Canosa considera que a fase de abertura do regime militar a partir da segunda metade da década de 70, com a criação da Embrafilme, foi uma época dourada para o cinema brasileiro.
Com a Embrafilme, eles colocaram o Roberto Farias. O Roberto Farias é um cineasta. Então, havia uma certa liberalidade na produção de filmes via Embrafilme.
Alguns anos antes, em 1975, Amuleto de Ogum, de Nelson Pereira dos Santos, já havia retomado o espírito popular do cinema brasileiro. Na sequência vieram, entre outros, Chica da Silva e Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues, e Dona Flor e Seus Dois Maridos, de Bruno Barreto. Do Rio de Janeiro, Paulo Virgílio.